A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nessa noite, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio FM Cultura o Zé Azemar, ele que é cantor, músico aí com mais de 50 anos de trajetória. Zé, bem-vindo a esse espaço do Quilombo aqui na FM Cultura.
Boa noite, Alain. Muito obrigado pelo espaço de poder estar divulgando o meu trabalho aqui.
Que maravilha. Bom, eu vou começar perguntando sobre a tua trajetória, esse início da tua trajetória. Como é que foi, Zé? Tu és de Montenegro, é
isso? Sou nascido em Montenegro, terra de alemão, como eu costumo dizer. E vim para Porto Alegre muito cedo. Na verdade, eu vim para Porto Alegre com 2 anos de idade, antes de fazer 2 anos. Meu pai era músico, militar, mestre da banda da brigada em Montenegro. E aí ele foi transferido para Porto Alegre. E eu acabei praticamente fazendo a minha vida toda aqui. Me criei, enfim, me formei como homem, como ser humano, enfim, aqui em Porto Alegre.
Vieste cedo para cá, e para qual bairro tu vieste morar então?
O primeiro bairro que eu morei em Porto Alegre foi ali no Partenon. Uhum. Exatamente na Tenente Alpuim, naquela bifurcação Tenente Alpuim e Bento Gonçalves. É que tu vai pro lado da PUC, ali, para aqueles lados, e a Tenente Alpuim sobe, assim, iria pro Terminal Alameda, vai pro Terminal Alameda, o antigo Terminal Alameda. Eu morava bem na esquina, foi ali que eu perdi, inclusive, meu pai.
Ah, ali. Bom, e a tua relação com a música começou também bem precocemente?
Muito, Alan, muito, muito precocemente. Eu comecei, assim, a despertar mesmo pra música ali, naquele círculo de, como a gente chamava na época, né, a nossa zona, que não tem nada de conotação com a outra, mas a gente costumava dizer assim: ah, qual é a tua zona? Ah, minha zona é Partenon, a minha zona é a Glória. E ali no Partenon eu comecei com uma gurizada um pouquinho mais velha que eu, né, que já tocavam algum instrumento, e por incrível que pareça, assim, eu comecei de primeira cantando sem tocar nenhum instrumento, assim. Comecei a acompanhar aquele movimento, né, os guris tirando o rock, e eu cantando. Lembro que a minha estreia oficial, que eu posso dizer assim, oficial, ou seja, num palco grande, foi abrindo um baile de uma banda que já era consolidada na época, e eles nos chamaram: ah, vocês vão lá, fazem um aquece para nós ali e tal. E a primeira música que eu cantei num microfone, com som, com palco, tudo, foi do Roberto Carlos. Eu trato ela como Não Me Canso, que é tipo: não me canso de falar que te amo e que ninguém... Na verdade, o refrão é mais conhecido: o nosso amor é puro, espero nunca acabar, por isso, meu bem, até juro. Foi a primeira música que eu cantei, que assim, com uma banda. Sim. O nome do nosso conjunto na época era Os Príncipes.
Olha.
É bem coisa de gurizada da época.
E qual foi a banda que vocês abriram?
Foi Os Bravos, que era uma banda ali, inclusive, da nossa área ali. Eles ensaiavam ali na Coronel Zé Rodrigues Sobral, mais conhecida como Alamedas, ali, né? Eles ensaiavam ali, e aí a gente vivia naquela história de... Naquela época não tinha facilidade que se tem hoje, né? Ou seja, tu abre uma internet e cai aula de guitarra, cai aula, sim, de violão, cai, sim, aula de cavaquinho. Nossa. Como cantar, como respirar. Naquela época, não. A gente tinha que ficar do lado de fora dos ensaios, assim, ouvindo e enxergando o que dava para enxergar, assim, para aprender alguma coisa. E aí nós fomos gurizada, né? Como eu te disse, gurizada um pouco mais Eu já tinha o quê? 12 anos. E aí eles começaram a tocar e me chamaram. Aquela história de bolinho, que nem a gente diz, o bolinho na esquina.
Pra gente entender, tu tinha 12 anos, que idade tu tens hoje, que época?
Eu tenho 67 anos.
Tá.
Tenho 67 anos. Ali, nesse movimento, ali, tudo começou. Tudo. E muito. Eu te diria que depois eu já estava... como profissional já da música, porque eu tirei a minha carteira em 74, em maio de 1974, eu tirei a minha carteira.
Ah, foi bem... bem jovem também.
Sim, bem jovem. E aí que eu comecei a trilhar instrumento, né?
Uhum.
Preferencialmente, eu queria, na época, guitarra. É, que era uma coisa que me chamava a atenção. Santana, Jimi Hendrix, depois Eric Clapton. Enfim, esses guitarristas todos que são ícones, né, do instrumento e do cenário musical mundial. Assim. Mas aí tu vai indo, né? Tu vai transitando com um, com outro, vai conhecendo fulano, depois tu vai ingressando mais dentro do mercado. Comecei a experimentar o violão. E aí viraram os dois instrumentos.
Violão e guitarra.
Violão e guitarra. E é engraçado que na minha carteira de músico profissional, de número 16.971,
opa,
tem como é que a gente diz assim? A qualificação de cantor, violonista e guitarrista.
Que tal?
É engraçado isso, mas me chamou a atenção o dia que eu fui pegar a minha carteira, que eu olhei e fiquei todo orgulhoso. Assim, oh, cantor, guitarrista, violonista. E naquela época não era fácil fazer exame na hora dos músicos.
É interessante, toda essa geração de 60, assim, 70, absorveu muito essas influências que tinham na época, né? Que era Beatles, que era o rock, o cenário do rock muito presente, né? Sim. O próprio Luiz Wagner, o próprio pessoal do Pau Brasil também, assim, bebeu muito dessa fonte, né? E daí tu falou aí de Santana, né? Dos ícones aí da guitarra.
Pois é, assim, é curioso que, agora tu citou aí, meu querido amigo Luiz Wagner e o Pau Brasil, que hoje está retomando o cenário, né?
Uhum.
Eu cheguei a dar uma contribuição agora nessa nova fase do Pau Brasil, mas em função de não conseguir conciliar compromisso e horário, eu acabei não podendo permanecer. Mas sou um reserva imediato da banda. Mas assim, ó, essa coisa do nossa de guitarra, né? De tocar Beatles, de tocar, enfim, acabou encaixando dentro do negócio de samba rock, né?
Sim, sim, com certeza.
É muito interessante isso, né? Porque o fato de tu vires a coisa do rock, e aí o samba rock parece que ele chamou, assim, disse assim, só vem guitarra. E é bem nesse estilo mesmo, né? Que era o que o Luiz Wagner fazia, né? Por exemplo, Ben Jor, você vê o Ben Jor tocando, é uma coisa meio rock, né?
O swing.
É, o swing, rock. Aquela coisa. Né? Então, assim, eu também tive esses privilégios, assim, de poder dar uma trilhada com alguns músicos importantes, né? Bebeto, Dema, Serginho Miriti, sempre, como eu costumo dizer, encostando a minha guitarrinha ali do lado ali para tentar dar uma contribuição.
Inclusive, tu tens uma carreira, pode-se dizer, internacional, porque também tu tivesse atuação na Argentina, no Uruguai.
Pois é, eu tocava numa casa aqui em Porto Alegre chamada São Bom A2, em 74, 75. E surgiu uma chance da gente fazer uma temporada Na época era de no máximo 30 dias, por Punta del Este, Montevidéu, com um cantor chamado Pedrinho de Lima. E ele nos viu tocando nessa casa e disse, pô, eu quero levar vocês para me acompanharem. Vocês topam fazer uma temporada? Topamos. Não, vou mandar passagem, tudo, estadia, tudo. Beleza. Conversamos com o dono da casa, nos despedimos do público, que era um público fiel na época. Gente lotava aquela casa fim de semana inteiro, assim. Prontos para ir, cadê as passagens? Não vinha passagem, não vinha comunicação e não vinha nada. E a rapaziada resolveu, vamos assim mesmo. E fomos. Decidimos isso, já tínhamos despedido todo mundo. Sim. Todo mundo já sabia que, imagina, né? Naquela época, o orgulho...
Aí... Já tinha feito a publicação. É mais, sim, ou menos como ter colocado hoje em dia nas redes, no Instagram. Exatamente, e olha, estamos indo.
Exatamente. E aí nós fomos. E fomos. Chegamos em Maldonado, que é uma cidade ali em Punta del Este. E fomos para um hotelzinho pequenininho. Quando entramos no hotel, estava ali no meio, que eram aqueles hotéis antigos, né, do Uruguai, aquelas coisas. O Uruguai é um país, e Montevidéu e Punta del Este, hoje já não, né? Mas na época, assim, era um país que tu cheirava antiguidade, assim, uhum, né? Os prédios antigos. Aí nós fomos naquele hotelzinho, assim, me lembro que a gente estava num meio que tinha, assim, as habitações, como eles chamam, eram todas ladeadas, assim, ficava um círculo. Nossa, ali daqui a pouquinho aparece o Pedrinho de Lima. Mas eu ia mandar para vocês. Sei lá, eu quando, né? Queria mandar as passagens. Uhum. Mas enfim, começamos a trabalhar. Né? E tu vê, nós somos por 30 dias, eu acabei voltando para Porto Alegre três anos depois. Porque dali nós fomos para... Claro, transitamos em Maldonado, Punta del Este, aí a gente foi conseguindo trabalhar, fomos para Montevidéu, ficamos um bom tempo em Montevidéu também, naquele entra e sai, né? Fica 30 dias, sai, volta, sai, volta. Não me lembro se era 30 ou 90 dias. Né? E depois acabamos indo para Buenos Aires.
Bah, rendeu então essa viagem?
E aí foi, assim... Não é Facebook que tudo é belo e maravilhoso, né? As coisas foram, assim, os princípios foram bem complicados, né? Uhum. A gente teve que ralar muito, muito. Aquela coisa, né? Tem que bater de porta em porta. Mas bons resultados a gente teve. Bons resultados. Inclusive, cabe dizer da força de um querido amigo que depois acabei perdendo contato com ele, mas que era um músico excelente, que tem origem no Beco das Garrafas, chamava-se Paulinho do Pinho. E ele nos deu, assim, uma mão de pai, assim, na época, né? Inclusive nos levou para um selo que ele trabalhava lá, que era uma, vamos dizer assim, uma subsidiária da CBS, lá em Buenos Aires, que é o selo Prodisa. Uhum. E como ele era diretor artístico e musical, ele disse, vou fazer um disco com vocês, mas para variar não deu certo, né? O rapaziada não tinha experiência para
gravar?
Para entender a mensagem, né? E se posicionar, tipo assim, olha, recebemos essa chance, vamos montar.
Ah, né? Sim.
E aí não deu certo. Eu trabalhei com ele depois em várias casas lá em Buenos Aires. Aliás, foi também uma experiência ímpar, porque eu, imagina, eu muito jovem, um guri naquela época, e trabalhar com Paulinho do Pinho e mais um time que ele tinha tocando, que eram músicos de excelência. Então, eu fui só cantando.
Tu estavas cantando, não tocava guitarra? Né?
Não, já tocava aí, já, um pouco, guitarra, violão e tal, mas... Assim, não me encorajava a tocar com eles ainda, porque, pô, os caras eram além da fita, assim. E ele achou interessante que eu cantasse com eles. Porque, até porque naquela época lá, eles eram, os cantores eram muito bolero, as músicas mais, assim, mais argentinas. E aí não tinha alguém que cantasse música brasileira e principalmente o que a gente fazia, que era bossa. Foi aí que eu comecei a entrar no mundo de procurar entender a bossa nova e desenvolver alguma coisa em cima disso. Assim.
Qual era o repertório de vocês? O que vocês cantavam?
Sei lá, a gente fazia Vinícius, muito Tom, porque o Paulinho era muito amigo do Tom Jobim, muito amigo mesmo. Muito Tom, algumas coisas gravadas pelo MPB4. Essas coisas assim, era um repertório bem...
Bossa Nova, MPB...
Bem denso, assim. Muito, muita coisa de orquestra, né, por exemplo. Né? Os caras gravavam com orquestra, assim, e a gente fazia. Foi uma experiência bem, bem interessante e bem proveitosa.
Né? Zé, e além do samba e da Bossa Nova, que mais, que outros estilos... fizeram parte da tua formação?
Olha, eu costumo dizer que assim, eu não me defino como, por exemplo, sambista, roqueiro. Eu aprecio a boa música. A boa música. É provado, é comprovado que a boa música, quando bem tocada, bem executada, bem arranjada, ela acaba fazendo história, né?
Com certeza.
Mas assim, eu gosto muito de ouvir, por exemplo, Jorge Benson. Né? O Jorge Benson é uma coisa impressionante. O cara toca muito e canta muito, né? Nessa mesma linha aqui no Brasil, por exemplo, ouviu Roupa Nova, por exemplo. Os caras cantam muito e tocam muito.
Grande referência.
Assim, são coisas que... O Emílio, por exemplo. O Emílio foi um cara que comprovou que a boa música não precisa ser... Como é que eu vou te dizer? Não precisa ser... Enfim, a suavidade, a categoria com que ele cantava, a colocação de voz, né? A afinação. O Emílio gravou coisas que...
Não precisa ter pressão sonora, né?
Não. Primeira coisa, coração, né?
É.
Eu acho que para cantar, eu entendo assim, pelo menos. Para cantar, se tu não colocar o coração e não sentir o que tu estás cantando, sinto muito. Mas não acho que não vinga. Essa coisa de abrir a boca e sair cantando.
É verdade.
Acho que não tem como. Então tu ouve Emílio, Calbi. Os intérpretes dos seus próprios trabalhos, como Ivan Lins, Djavan, são referências, assim, né? Chovendo molhado, Elis Regina, mas aquela foi única, né?
Nossa,
nos seus trejeitos e maneira de cantar e maneira de interpretar, mas aquela foi única, né? Então não se tem muito o que acrescentar. Pode até não gostar de uma coisa ou de outra neles, mas como cantora e como musicista foi...
E eu acrescentaria nessa lista também aí outros tantos nomes, João Bosco, Gilberto Gil, enfim.
Eu acabei...
Tem muita
não,
coisa...
Não citando, mas, João Gil... É uma coisa... A música brasileira...
É muito rica.
É muito rica. Muito rica.
Mas tu falou do Emílio Santiago, tu fez dois shows em homenagem aí à trajetória do Emílio Santiago. Como é que nasceu esse apreço pelo trabalho do Emílio.
É, pois é, como eu estava te dizendo, eu sou apreciador de muitos músicos e muitas escolas, né? E principalmente essa escola do... É uma coisa que eu tenho, assim, eu não... Eu, às vezes o pessoal briga comigo, que diz assim, cara, teu microfone está baixo. De bom, então dá volume, porque eu não vou chegar em cima do microfone e ficar berrando, né?
Uhum.
Eu vou cantar o que tem que ser, normal, é isso aqui.
É um palmo ali do...
É, então assim, ó, o Emílio, o que ele gravou sempre me agradou. E me surpreendia, porque às vezes eu ouvia, por exemplo, Roberto Carlos, eu nem sabia que o Emílio tinha gravado Roberto Carlos, fui descobrir quando a gente decidiu fazer esse tributo. Em função da morte dele. E eu fui o escolhido para dar voz a esse trabalho, não sei, pela semelhança de voz, talvez, né?
Uhum.
Nem perto da qualidade que ele tinha com o cantor. Mas, enfim. E isso surgiu assim, mais em função da morte dele, né?
Uhum.
Ah, o Emílio morreu, ninguém fez um tributo para Emílio. Já tinha um ano já que ele tinha morrido. E a Silvia disse, ah, eu abraço essa. Então vamos abraçar. Nós começamos no... Tu falou em dois shows, né? Começamos no Teatro Bruno Kiefer, o primeiro, Emílio Santiago para Sempre, o nome do show. E aí, em seguida, depois desse primeiro show, a Silvia nos trouxe a notícia, disse assim, olha, eu estou trabalhando para botar esse show no Teatro São Pedro. Viu? Eu digo, não, para aí. Aí é uma coisa... Aí disse, não, vamos botar. Pois olha, Emílio Santiago para Sempre no Teatro São Pedro. Eu lembro que um dia anterior ao show, a gente estava... Nos foi franqueado... Montagem de palco, ensaio, né? Antes do dia do show. E aí a gente está ali, aquela muvuca toda, como eu costumo dizer, e risada, e passa esse, passa aquilo, né? E daqui a pouquinho eu estava na ponta do palco, assim, e o pessoal, aquele palco se movimenta, né?
Uhum.
Ele aumenta. E eu me lembro que eu disse pro cara assim, disse, por mim não precisa aumentar esse palco, não, porque eu não vou me mexer até lá. Esse não é pra ti, é pra botar cadeira extra.
Pá.
Como assim? É pra botar cadeira extra. Enfim, mais um orgulho eu tenho de dizer que nas lotações do Teatro São Pedro, o Emílio Santiago, show em que eu dou voz ao trabalho desse ícone da música brasileira, tá lá, lotação. Depois foram mais dois no Teatro São Pedro.
Que fantástico. Bom, mas Zé, para fazer um trabalho como esse, que é do nível do repertório do Emílio Santiago, e com esta envergadura de voz que tu tens, né, essa categoria que tu tem, não sei se tu é baixo ou barítono.
Não me pergunte, né? Eu também não sei te dizer.
Mas é muito similar à voz do Emílio, né? A classificação de voz dele. E que é como tu disseste, não é uma pressão sonora, não tem que ter pressão sonora. É uma coisa de timbre, né? De suavidade. E nesse caso, é necessário que o time que esteja participando contigo seja também de músicos de algum nível, né? De competência. Porque para que não tenha, enfim, o que tem que sobressair é a voz. Não pode ter, né? Quem é que participou contigo desse trabalho?
No primeiro, no time de sopro estavam o Sérgio Dias, trombone, César Pedroso no sax e queridíssimo amigo nosso, o Azambuja de trompete, que já se foi, já subiu, voltou para o Oriente. Nos teclados e piano, o Marquinhos Farias,
uhum.
O maestro Marco Farias. no violão tocou o hoje produtor do meu show de 50 anos e que também foi produtor no show do Emílio, o Carlos Alexandre, tocando violão. No contrabaixo foi o Salvador Tolguinha e o primeiro baterista foi o Taba. Se eu não esqueci de mais ninguém, não. E posso te dizer assim, teve alguém que gravou da plateia no celular e postou até com o meu nome equivocado, saiu, se eu não me engano, Zé Azemur. Zé Azemar, Zé Azemur, alguma coisa nesse sentido, assim. E eu vi na internet, e aí comecei a ver os vídeos, assim, comecei a olhar, tipo, pô, quase que o show inteiro, assim, né? Às vezes não pegava a introdução de uma, mas ia até o final, não pegava o final, mas pegava a introdução e ia até. E um dia me deu na ideia de, tipo, vou pegar o aquarela do Emílio e vou ver o que que deu isso aqui. Aí botei assim. Dividi, botei os dois quase que um em cima do outro, os dois vídeos. Olha, o problema ali foi que os dois vídeos eram ao vivo, então anda um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, espelho.
Que legal.
A banda foi muito competente, muito competente.
Não teve uma gravação oficial, no caso, né?
Não, nós não fizemos uma gravação oficial, infelizmente.
Infelizmente.
Infelizmente. Até porque na época, e entrando numa seara que hoje ainda é complicada e de difícil solução, para a gente que é pequeno, os patrocínios costumam desaparecer, né? Então a gente faz tudo no peito e na raça, no velho Sim. peito e na raça. Né?
Sim.
E agora mesmo, com esse show de 50 anos, a gente está na batalha também. Né?
Bueno, nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco dessa nossa conversa. Ainda temos bastante para conversar no próximo bloco, mas quero encerrar este com uma das músicas que tu escolheu aí para a gente sonorizar o programa, a teu critério.
Olha, foi Deus quem me fez, quem me deu, é verdade. Pode ser essa. Foi Deus quem me deu. Do Carlos Alexandre, essa música. Isso é um disco que não vou te precisar, assim, a data, mas foi 1990 e alguma coisa que a gente gravou esse. Mas...
Tu participou da gravação com
o... Sim, nós tínhamos uma banda chamada Expresso 21. Eu, o Alexandre, o Joanito Guedes e o Betinho. Éramos eu e o Betinho de guitarra, o Alexandre de baixo e o Joanito Guedes de bateria. E a gente resolveu nessa época ir fazer um chamado Expresso 21, o nome da banda. E a gente resolveu, vamos gravar um CD. E aí gravamos, e essa música entrou. Muito legal, aliás, essa música. Ela tem mais ou menos a ideia de 50 anos de música aí nela.
Dos teus 50 anos?
É, dos meus 50 anos. A letra dela me remete a isso.
Foi Deus quem me deu essa minha voz. Meu oxigênio é cantar. Ontem era eu. Sempre alguém pra me ajudar. Encontrei carinho no aplauso que você me dá. Ninguém vai sozinho, juntos poderemos caminhar. Unidos na amizade, na canção. Vou cantar, vou cantar, vou. Vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou cantar.
Alô, amigos, tudo bem? Elias Costa na área para fazer um convite especial para você, hein? Todos os sábados, a partir das 13 horas, você curte o programa Samba Enredo, aqui na sua FM Cultura 107,7. Isso mesmo, é o Carnaval Brasileiro desfilando no seu rádio. Então, não se esqueça, hein? Todos os sábados, às 13 horas, o programa Samba Enredo, com Elias Costa.
Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Petrobras apresentam Casa de Cultura Mário Quintana. Há 35 anos, uma casa vive de portas e janelas abertas para infinitas culturas. Ela é a casa da literatura, da dança, do teatro, do cinema e de todas as artes. Onde o circo encontra o samba. O rock encontra o pampa. E na batida de um rap se ouve o poeta Quintana. Casa de Cultura Mário Quintana. 35 anos. Viva a casa de todas as culturas. O plano bianual da CCMQ é financiado pela Lei Rouanet e apresentado pela Petrobras. Conta com patrocínio direto do Banrisul, patrocínio prata da Hyundai, Paraflu e Lojas Renner. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal. Do lado do povo brasileiro.
Ministério da Cultura e CHC Santa Casa apresentam Sonoridades, com Jazz Dig, convida Itamara Corax. A banda que completa 21 anos com pérolas da música instrumental brasileira e o inconfundível jazz funk que marca seu repertório. Jazz Dig e Itamara Corax, num encontro imperdível entre talento, história e excelência musical. Dia 28 de setembro, às 5 da tarde, no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Ingressos gratuitos em simpla.com.br/CHC Santa Casa. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura. Lei Rouanet. Realização, CHC. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Terça, 30 de setembro, às 8 da noite, no Teatro Renascença, show Simplesmente Zé Azemar, 50 anos de carreira. Produção Silvia D'Arte. Apoio TVE e FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite, recebendo aqui no estúdio da rádio o cantor Zé Azemar, ele que está com um show comemorando seus 50 anos de carreira, e o show vai ser no dia 30 de setembro, às 20 horas, no Teatro Renascença. Mas antes, Zé, da gente falar sobre o show, eu quero saber ainda de um outro passo importante, um outro momento importante na tua trajetória, que foi a participação no programa The Voice Mais. Como é que foi essa experiência?
Eu tô rindo porque eu toda a minha vida neguei participar desses programas, desse tipo de programa. Nunca quis. E, assim, radicalmente. Assim, não, tu tem que te inscrever, tem que fazer. Não, eu fora. E a minha filha mais velha, Ana Paula, começou a me pedir coisas estranhas. Tipo assim, pai, preciso de um número de documento teu que eu preciso comprovar. Até comprovar que ela era negra. Estranho isso, mas por que isso? Mas assim, umas coisas esdrúxulas, assim. Eu nunca me liguei. Ah, precisa, o meu documento é tal. Ah, precisa que tu tire uma foto desse documento e me mande, que eu preciso apresentar. Tirar a foto, carteira de identidade, coisa, mandava, né? Passou um tempo. E aí um dia ela foi na minha casa, me disse assim, me disse, pega aí o cachorro aí, vamos dar uma voltinha. E aí, estranho, uma coisa, né? Aí fomos dar uma caminhada, eu e ela, disse assim, não, só pra te dizer que tu tá no The Voice. Eu digo, eu não me inscrevi em nada. Não, tu não te escreveu, mas eu te escrevi. Ah, tá de sacanagem comigo. Eu não vou participar. Não, agora tu vai, agora já tá tudo escrito. Os caras já estão pedindo material, não sei o quê, e tem entrevista, tudo online, né? Uhum. E tem entrevista, tem não sei o quê. Eu digo, ah, não vou passar. Não. Tu já passou, tu já tá no programa. Tu não entendeu. Tu vai pro programa. Pode não passar a primeira fase, mas tu vai ir pro programa. E eu digo, cara. Eu, num programa que eu sempre neguei, né? Mas olha, ficou, foi 2021 essa inscrição para o The Voice de 22. Uhum. Aí chegou, começou, porque tinha o meu e-mail também, né? Aí começou a me chegar mensagem, The Voice, mensagem. Você foi, como é que é, classificado para a primeira fase, barará, então. E o problema desse tipo de programação, assim, é que tu não pode falar, cara. Tu não pode dizer pra ninguém.
Ah, tu não pode comunicar.
Pra nada.
Divulgar.
Só eu e ela e a pessoa de casa que sabia. Uhum. Que até quando eu falei, eu digo, olha, eu antecipo pra dar vocês, não sei se vocês vão achar legal. A mais velha aí escreveu um The Voice e eu passei, tô dentro do programa. Ah, é maravilha! Só que assim, fora esses, os filhos, ela, mais os irmãos e mais ninguém podia saber isso.
E por que que não podia divulgar?
Não podia. Tu sabe quando é que as pessoas descobriram que eu tava no The Voice? No dia que foi ao ar o programa que eu gravei de estreia, da minha estreia no programa. Bah. Mas aí, claro que eu sabia, né? Uhum. A gente sabia ali em Ana Paula que nós ficamos um bom tempo indo e vindo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro. E foi bem na época da pandemia. Mas assim, quando apareceu na televisão o tal de programa que eu estava, tinha meu telefone para dizer por que que tu não falou? Eu não podia comentar sobre isso. Mas quero te dizer assim, foi uma bela de uma experiência. Embora eu até reconheça que pudesse ter ido melhor, pudesse ter ido um pouco mais além. Eu fui duas fases, a primeira, a estreia, passei, a segunda, e aí da segunda para a terceira eu já caí fora.
É, inclusive na estreia ali, tu estava no começo da apresentação, tu estava até com a voz um pouco embargada,
assim, nervoso,
até porque deve ter um peso, né, tu estar num palco como aquele que tu estavas.
Tu sabe que ali em Jacarepaguá, lá para aqueles lados lá, é onde é o Projac, né?
Uhum.
E eu via, assistia os primeiros programas de voz e olhava aquele palco assim, ficava pensando, como é que esse cara consegue fazer isso? E na verdade é dentro de um prédio, é no segundo andar do prédio, sabe? E aí eu entrei ali, fiquei olhando assim. Digo, cara, isso é o The Voice, então, essa aqui que rola tudo. Mas uma infraestrutura absurda, absurda mesmo. É uma coisa assim, para ninguém botar defeito. Não é para gringo ver, é para profissional mesmo. A coisa assim. E o dia que eu fui gravar o programa, uma das coisas que eu acho que eu senti muito, que foi a gravação do programa que depois foi ao ar, foi que eu fiquei no camarim, eu acho que umas 3 horas de espera.
Ah.
Rola isso, rola aquilo outro. E aquela... povo passa, e tu fica no camarim sozinho. Eu ficava no camarim sozinho, tomando uma aguinha, olhando o telefone. Então, assim, eu acho que isso me deu uma desestabilizada, que eu comecei a ficar ansioso.
Sim.
E aí acabei deixando a ansiedade me pegar. E aí quando eu subi, eu me lembro quando elas foram me chamar, o pessoal da produção, Zé Azemar, agora é sua vez. Aí tá, nós fomos para a porta do elevador, subimos. Quando eu entrei, e eu ainda não tinha visto essa parte, porque todas as duas vezes que eu fui no set de gravações, eram só os produtores, né? Inclusive o meu ensaio foi com trilha.
Uhum.
A mesma trilha que eles me mandaram pelo e-mail para que eu pudesse ensaiar as músicas foi usada para eu ensaiar lá na hora. E aí, quando eu entrei no set depois para gravar mesmo o programa que foi ao ar, eu me deparei com a banda, que olhei assim, dei uma fresteada assim, olhei. Fafá de Belém, Tony Garrido, Carlinhos Brown.
Não tem como.
E aí eu fiquei olhando, tipo, esses caras vão me analisar.
Nossa.
Aí, deu pra bom. Mas foi uma bela de uma experiência.
Mas tu vê que, apesar do nervosismo, de toda essa função, essas novidades, essas referências todas, acabaste, inclusive, emocionando a Fafá de Belém aí com a tua apresentação. Ela veio às lágrimas com a tua apresentação.
Foi uma surpresa e um choque ao mesmo tempo para mim, que eu não entendi nada. Eu estava olhando assim. Quando eu terminei a apresentação, eu estava olhando para ela e ela falando. Daqui a pouquinho ela começou a chorar, chora. E ela disse, tu me emociona, porque não sei o que. E eu acabei também, né, já estava num processo emocional já, e acabei, sabe, assim, mas foi muito legal, isso foi, inclusive, muito falado, né, nas mídias aí, candidato do Rio Grande do Sul, emociona, Fafá de Belém, leva Fafá de Belém às lágrimas e tal. Mas foi. Depois eu ri muito. Porque aí, claro, surgem as brincadeiras, né? Mas assim, foi uma coisa assim que me deu vê-la chorando. Na hora eu não consegui processar aquela informação, assim, né? Mas foi muito legal. Foi uma experiência bárbara.
Inclusive, antes da nossa entrevista, que nós estávamos conversando na frente aqui da rádio, tu me contava sobre a qualidade técnica dos músicos que te acompanharam lá.
Quando eu te falei agora que eu fiz o meu ensaio, na verdade, foi com a base, né?
Uhum.
Como eles falam, que me foi enviada para que eu pudesse tomar conhecimento como cantar, tal, enfim. No dia do meu ensaio lá, essa base foi usada. Para minha surpresa, quando eu cheguei no set para saber qual é a minha colocação, tudo isso tu faz. Olha, tu vai caminhar até aqui, aqui tu para. Nas laterais estão as caixas de retorno, vê se tu tá te ouvindo bem. Né? Tudo isso foi ensaiado. Desculpa. E a gente recebe uma série de informações. Inclusive, durante o ensaio, a tua movimentação enquanto canta. Né? Se tu fores fazer qualquer bebopzinho que não tá ali, eles te auxiliam.
Uhum.
Ah, tu quer fazer isso? Então, assim, ó, isso tem que ser, nesse momento, feito assim, beleza? Ah, então, tudo isso...
Extremamente técnico.
Extremamente técnico. Não, sabe, não é assim a Bangu, que nem a gente costuma dizer. Uhum. Olha, tá, então... Ah, legal, pode fazer isso, mas espera mais um pouquinho, quando... Aí tu faz. Só não pode sair assim, tem que sair, sabe? Tudo isso foi explicado. É, e eu não vi os músicos. Mas... Podemos passar a música? Podemos. Aí o cara, pode largar a música. Aí largou a base, eu cantei em cima. Eu já estava acostumado, né? Uhum. Já tinha passado várias vezes aqui. E fiquei pensando assim, será que vai ser tipo playback? Só coloco a voz? Ah, beleza. O arranjo que eles fizeram, muito legal, muito legal. Eu tenho até os arranjos. E aí fiquei pensando, bom, tá, passei, terminou meu ensaio, tudo certo, entendeu, legal. Tu entra por aqui, sai por lá, tudo milimetricamente explicado. Ah, beleza, no dia da gravação, quando eu chego, que eu, chegou a minha hora de fazer, de gravar a minha parte, que eu entro no set de gravação, que eu não tinha visto, eu estava lá embaixo nos camarins.
Uhum.
Olhei a banda toda postada. E a primeira coisa que eu pensei, cara, será que esses caras não vão errar isso? Não. Nada. Tudo exatamente como estava na base. Tocando, deu para ver, porque assim, pô, tava coisa de 3 metros, 2 metros na frente, à frente deles, assim.
Uhum.
E os caras tocando mesmo, batera tocando, percussão tocando, guitarra tocando, baixo tocando.
Tudo limpinho.
Teclado tudo... tocando, tudo limpinho, sem erro de execução. Então, assim, nota-se, né, pelo profissionalismo que eles demonstram, que ali... para chegar naquele meio, por isso que às vezes a gente diz assim, ah, os caras têm o círculo deles fechadinho. Eles sabem com quem contar, né?
Uhum.
Quando eles te chamam, eles sabem, assim, não. Chama o Zé, que o Zé vai... É o cara que tem a dimensão do trabalho.
E a gente está falando aqui não só, então, da qualidade dos músicos, mas da qualidade da equipe técnica como um todo, né? Porque
como um todo.
Esse que ficava assessorando, ó, oh, faz assim, tu quer fazer uma fioleta ali?
E assim, teve um caso curioso, inclusive, de um candidato, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele cantou uma música que ele tinha uns agudos... que fazia parte da música, né? Chegava uma parte, a música ia para uns agudos bem incisivos, assim. E no ensaio o cara não estava conseguindo, né? Chamaram uma professora de técnica vocal. Ela estava ali. Ela recolheu ele para um lado e começou a exercitá-lo, até que daqui um pouquinho ele voltou e fez.
Que bárbaro.
Não, é exatamente assim, como eu estou te dizendo, não é uma, assim, sabe, tudo é fichado mesmo, dá para se usar a expressão fichado mesmo, porque aula de técnica vocal, daqui a pouco tu estava no quarto do hotel, olha, às 10 horas tem uma reunião com a nossa... professor de técnica vocal. Como assim? Eu abria lá no teu celular, lá, várias carinhas assim, ela no meio. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Vamos dar uma treinadinha aqui. Aí ela começava a fazer alguns exercícios, pedir pra gente fazer. Alguns que tinham mais dificuldade, porque era, né, uma idade a partir dos 60 anos. Né?
Sim.
Então, assim, não era jogado a Bangu, vai lá e faz. Não, tinham orientações das mais variadas possíveis.
Que experiência incrível essa que tu tiveste, então,
muito,
né?
Muito.
Vai levar isso para toda a existência.
Para toda a existência. Eu costumo, eu sou muito de me questionar o que eu faço de errado, porque eu fiz, né, e tentar entender o porquê eu fiz certo. Né? E questionando o que eu fiz de errado, eu questiono sempre o seguinte: eu realmente me preparei, não, como é que eu vou dizer assim, não plenamente para essa oportunidade. E eu tenho consciência de que eu poderia ter ido um pouco melhor nessa etapa aí. Mas, enfim, vivendo e aprendendo, né?
Sempre, sempre. Zé, então, agora tu estás aí com esse show comemorativo aí aos teus 50 anos de trajetória artística. O show que vai acontecer no dia 30 de setembro, 8 da noite, aqui no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Qual foi o critério para tu escolher as suas composições que vão participar desse show?
Muito difícil. Muito difícil. Aliás, eu te diria que critério quase que nenhum, assim, porque se eu for pensar em músicas que significaram alguma coisa na minha trajetória como guitarrista, como violonista, como cantor, eu teria que fazer uns 10, 20 shows, né? E eu acho que também não
ou
ia
mais,
dar.
Ou
acho
mais.
Que também não ia dar. Então, assim, foi muito mais na emoção de lembrar algumas coisas referentes a essas músicas, né? E provavelmente não tenha colocado, e certo que não, muitas coisas principais. Principais no sentido assim de até porque hoje em dia a memória já não é mais aquela, né? Então tu fica puxando, tentando lembrar, pois é, mas isso, aquilo, aquilo. Mas aí consegui, eu tô conseguindo localizá-las dentro do set list assim, por etapas. Por exemplo, o Santana, que era um sonho meu de ser guitarrista, né? E que ele foi uma inspiração para mim como guitarrista. Depois eu passo pela minha experiência no samba rock.
Não.
Que na verdade começou lá muitas décadas atrás, quando eu ouvi pela primeira vez a música do Bedeu e da Delma chamada Deixa a Tristeza.
Deixa a Tristeza.
Que eu sou um apaixonado por essa música. Eu desde que aprendi essa música, nunca deixei de cantá-la. E aí tu vê, tem um significado, porque ela é assim, vamos dizer, um pré-ingresso meu na coisa do samba rock, né? Que aí começa a trilhar essa coisa de... E aí, por exemplo, tem uma música que eu, quando morava em Buenos Aires, aprendi conhecendo a Mercedes. Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa.
E ela me passou a letra dessa música, um guardanapo de papel, que chama-se Alfonsina. Alfonsina, ah,
Alfonsina
e
El Mar. Sim, sim.
E também
uma história triste.
E também fui muito cobrado pelos meus amigos aqui em Porto Alegre, por que eu no The Voice não cantei essa música? Todo mundo disse, pô, tu tinha que ter cantado essa música no The Voice, né? Então, essa música tem uma história muito curiosa dela, né, comigo. E assim vai. São coisas que eu procurei pensar, assim, dentro de estilos pelos quais eu passei, né?
Uhum.
Mas é muito difícil, cara. Muito.
Imagino.
Mas é muito Imagino. Difícil. É uma coisa fora de... Porque é tanto tempo, né? Aí tu te dá conta que, queira ou não queira, tu já trilhou, né?
É. 50 anos...
Tu já trilhou, né? Eu poderia ter posto, por exemplo, um samba-samba, que eu vou representar esse samba-samba nos sambas que o Emílio gravou, por exemplo, que aí vai juntar o samba, mas com a história do Emílio, que tem essa história do show, do tributo a Emílio, né? Mas então, assim, eu fui tentando ajustar, né?
Uhum.
As coisas para.
Bom, e quem é que vai estar no palco contigo?
Pois então, no palco comigo, baterista, o João Carlos Guedes, o Joanito. Contrabaixo, maestro Carlos Alexandre. Piano e teclados, maestro Marco Farias. No sopro, são só dois sopros dessa vez, né? É o César de sax e o Jorge Sabiá de flugelhorn e trompete.
Uhum.
A Bá vai fazer uma participação comigo.
Bá Martini.
Exatamente. Ela vai, inclusive, nos dar um apoio nos vocais e vai dividir comigo uma música do Djavan.
Uhum.
A Maria do Carmo Carneiro,
sim,
que vai cantar um dueto feito originalmente pelo Jamelão e pela Alcione. Nós faremos esse dueto com uma música Nunca e Vingança, as duas músicas. O Ibanor Diniz vai na percussão. O tipo de percussionista também, aquele que sabe colocar as coisas.
Aquele,
né?
Bem cadenciado.
Bem. Não tem muito. Ele faz o básico, mas o básico muito bem feito. Muito, dá um equilíbrio, um balanço. Pô. E se eu não esqueci de ninguém, produção da dona Silvia Duarte.
Silvia Duarte.
Que é a minha eterna produtora, que nem eu digo pra ela. E é isso. Vamos lá tentar o que.
Olha, time de peso, hein? Time realmente excelente.
Um bom time. Eu graças a Deus, consigo ter, independentemente das suas qualidades e do seu profissionalismo, eu os tenho como amigos e irmãos, né? Porque são os caras que compram a tua ideia sem nenhuma intenção, como eu diria, por baixo dos panos.
Uhum.
Então, assim, o Marquinho, o Alexandre, o Joanito, que é o cara que cede o espaço para a gente ensaiar, que ele tem praticamente um palco montado na casa dele.
Uhum.
E ele franquia por amizade que a gente tem, entendeu? Então, assim, algumas coisas que ainda valem a pena a gente seguir tocando o barco.
Que legal. Zé, foi um prazer, te ter aqui nesse espaço do Quilombo, esse bate-papo gostoso aqui. Mais uma vez vou passar o serviço, então, dia 30 de setembro, agora, 20 horas, Teatro Renascença, 50 anos de trajetória artística de Zé Azemar. Boa sorte, sucesso na tua trajetória.
Muito obrigado.
E seja sempre bem-vindo aqui no espaço do Quilombo.
Olha, eu só me resta agradecer, verdadeiramente, porque sabes muito bem que a gente, para conseguir um espaço para divulgar o nosso trabalho, é complicado, né? É difícil. E ter vindo aqui e ter tido esse privilégio de poder contar um pouquinho da minha história, simples, mas de algumas décadas. Muito obrigado, muito obrigado.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar,
quero estar junto a ti, porque
é primavera.
Te amo,
é primavera.
Te amo,
meu amor.
Entrar no
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.